Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Trigésima terceira reunião pública ordinária. Hoje, dia 31 de outubro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 33ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 32ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos presentes. Aqui, senhor presidente, ofício número 150 de 2016, datado de 31 de outubro. Assunto, resposta ao ofício número 206, gabinete do prefeito de 2016. Prezado senhor, com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao ofício supracitado, vem informar que o prefeito eleito já recebeu o ofício do executivo agendando as datas para a referida transição. É o que me cabia informar, com os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Geraldo Magelo Longo dos Santos, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, Júlio César Salles Pereira, excelentíssimo senhor, chegou ao nosso conhecimento que a Prefeitura Municipal de Bicas realizará nesta data o leilão de veículos. Ocorre, contudo, que através de requerimento da vereadora Maria Elizabeth Gouveia da Silva, foram requeridas diversas informações e, tendo decorrido o prazo de resposta, a administração pública manteve-se inerte. Outros sim, desrespeitando as leis e demais instrumentos normativos, não realizou a publicação de reabertura do leilão, eis que, conforme publicação anterior, o mesmo encontra-se suspenso. Diante de tais fatos e considerando a urgência de que o caso requer, solicita a esta mesa que ingresse com a medida judicial cabível, uma vez que o mesmo se realizará na data de hoje, às 14 horas. Renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, 31 de outubro de 2016, assinaram os vereadores Ailton Moreira Mendes, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Sônia Maria Pereira Matos, porque o seu presidente não foi encontrado. É ofício número 43 de 2016. O assunto é resposta ao requerimento número 62 de 2016. É um pedido de informações do vereador Luiz Barbosa Borges. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas. Em atenção ao requerimento supramencionado, que solicita informações acerca do andamento do processo de reintegração de posse movido pelo município de Bicas, em face da empresa Mineração Gonze Limitada, ME. Sirvo-me do presente para esclarecer que, mediante as documentações apresentadas no processo judicial, o município de Bicas aviou um projeto de lei a essa egrégia Câmara. Deve ser enviou, né? A fim de buscar uma possível regularização frente à situação da permissão de uso confeccionada no ano de 2012. Assim, mediante o encaminhamento do referido projeto de lei, solicitamos a suspensão do feito até a tramitação do mesmo para que possamos dar andamento ao processo. Na oportunidade, faço juntada das documentações apresentadas pela empresa Mineração Gonze Limitada no processo judicial, para maiores esclarecimentos. No momento, era o que cabia informar, coloco-me à disposição para informações futuras. Atenciosamente, Jussiene de Oliveira Minatelli, Procuradora-Geral do Município. Tem um convite. Prezado vereador eleito e vereadora eleita, convido Vossa Excelência para participar do encontro com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que acontecerá a partir das 10 horas do dia 7 de novembro, no Expo Minas, em Juiz de Fora, localizado na BR-040, quilômetro 790, bairro São Pedro, Minas Gerais. Na oportunidade, esse Tribunal de Contas disponibilizará aos eleitos os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, apurado anualmente para mensurar e divulgar a efetividade das políticas nos municípios mineiros acerca de diversas dimensões do orçamento, como educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Sua equipe também é nossa convidada. Cordialmente, conselheiro Sebastião Elvieste, presidente do TCE-MG. É isso. É só isso, presidente.
Informe das comissões.
Só o primeiro e...
Aqui, uhum. Ó, na pauta. Você já pela pauta.
É, tenho aqui... Pareceres de número 36, 37, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Está fora de ordem aqui. Então, vou colocar pela pauta, né? Só apresentar o nome mesmo. Parecer número 35 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2016, que concede título de menção honrosa à senhora Natânia Carolina Correia Bortolini. Parecer número 36 de 2016, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2016, que concede título de cidadão honorário ao senhor Manuel Genuíno Teixeira. Parecer número 37 de 2016. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 4 de 2016, que concede o título de menção honrosa à doutora Daniele Gavioli Rodrigues Venturelli. Parecer número 38 de 2016, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 5 de 2016, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Carlos Antônio de Souza. Parecer número 39 de 2016, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 6 de 2016, que concede título de menção honrosa ao senhor Luiz Felipe Novaes Falcão. Parecer número 40 de 2016, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo número 7 de 2016, que concede título de cidadão honorário ao senhor Antônio Augusto Pinho Vieira. Somente, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Vereador Aloysio Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, todos presentes. Vereador, futuro vereador Diego, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu tenho um requerimento de número 70, que é um pedido de providências, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras, ordene a remarcação da quadra de voleibol existente na quadra municipal Pedro Silva, localizada na rua Padre Manuel Pires Pereira, justificativa. Faço esse pedido a fim de que seja corrigida a marcação da referida quadra, mais especificamente no que diz respeito à modalidade de voleibol. Tendo visitado a mesma há cerca de 2 semanas, presenciei uma grande movimentação envolvendo a referida modalidade, com um número considerável de pessoas. Ocorre que nessa visita percebi que a marcação da quadra de voleibol está totalmente distinta distinta das medidas oficiais exigidas para a prática do esporte. Não posso precisar o erro, porém, sabedor que a medida total correta da quadra é de 9 por 18 metros, 9 por 9 metros de cada lado da rede, portanto, um quadrado perfeito, visualmente é possível perceber a divergência nas marcações. De cada um dos lados, a quadra é um retângulo de medidas totalmente divergentes com as oficiais. Dessa forma, decidi solicitar, através desse requerimento, que as marcações sejam refeitas para atender com maior fidelidade aos praticantes do esporte. Sendo que me cabia justificar, sala de sessões de 31 de outubro, Luiz Borges, vereador proponente, e um projeto de lei, senhor presidente. De número 36, que obriga o envio mensal ao Poder Legislativo de relatório de licenças médicas concedidas aos servidores públicos municipais. A Câmara Municipal de Bicas aprovou e o prefeito municipal, no uso de uso e gozo de minhas atribuições, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a enviar à Câmara Municipal, no prazo máximo de 15 dias a contar do fechamento da folha de pagamento, relatório resumido de licenças de saúde concedida aos servidores públicos municipais, contendo 1. Nome completo do servidor, 2. Função que exerce, 3. Órgão no qual está lotado, 4. CID que identifica o motivo da doença, 5. Tempo de afastamento. Artigo 2º. A inobservância do estabelecido nessa lei caracteriza crime de responsabilidade, nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. A justificativa, senhor presidente? Apresenta esse projeto de lei no intuito de ampliar as ferramentas de fiscalização do poder Legislativo, possibilitando um maior controle sobre as licenças médicas concedidas aos servidores públicos municipais. Não é raro que nós, vereadores, sejamos interpelados a respeito de condutas indevidas de alguns servidores, que apresentam atestados médicos falsos para tirar licença de saúde, porém, por exemplo, continuam trabalhando em outros serviços fora do poder público e ou até mesmo publicam fotos e vídeos em redes sociais onde aparecem viajando a passeio. Sabemos das dificuldades que tem o Poder Executivo de fiscalizar todos os seus servidores, devido ao grande número. Portanto, esse instrumento pode fazer com que a Câmara Municipal e seus vereadores auxiliem nessa tarefa. Sendo que me cabia justificar, peço apoio dos pares para aprovação da matéria. Câmara Municipal de Bicas, em 31 de outubro de 2016. Aloysio Borges, vereador proponente. Só esses dois encaminhamentos, senhor presidente. Eu gostaria de pedir desculpa, a Vossa Excelência, porque eu deixei entrar, mas tinha um informe para passar para a comissão. O senhor me permite fazê-lo?
Perfeitamente.
É porque na semana passada o vereador Rafael fez um requerimento cobrando sobre a situação dos veículos da educação. E no mesmo dia a gente fez um ofício à Secretaria de Educação, né, porque inclusive no requerimento falava que a maioria dos veículos estariam parados e tal. Nós recebemos um relatório aqui onde constam 5 veículos parados. É uma Kombi do ano 2009, uma Kombi do ano 2010, uma van do ano 2014, um micro-ônibus do ano de 2011 e um micro-ônibus do ano de 2006. E todos esses serviços já foram licitados para serem arrumados, fica no valor de R$ 27.233,33. E já está aqui até a solicitação, mandaram para mim até a solicitação de compras aqui para fazer o reparo desses veículos, que foram os veículos enviados por eles. Se a dona Sônia, que é membro da comissão, quiser dar uma olhada também, era só essa a informação, senhor presidente.
Requerimento número 80 e 81 do vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos vereadores eleitos, a Diego, Tanaúza. Senhor presidente, eu apresento o requerimento de número 80, onde solicito da administração municipal, através das secretarias competentes, que providencie a inscrição de projetos para que Bicas possa sediar etapas dos Jogos Escolares de 2017. Justificativa: as administrações municipais já podem inscrever projetos para serem sedes das etapas micro-regional e regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Os municípios interessados em receber fases dos jogos devem preencher formulários disponíveis no site da competição com informações sobre a infraestrutura do município, locais das reuniões técnicas, ginásios disponíveis, serviços médicos, restaurantes, hotéis, alojamentos, entre outras informações. Os municípios interessados em receber os jogos, programa que contempla atletas e para-atletas vinculados às federações esportivas mineiras, tem até o dia 20 de dezembro para preencher os referidos formulários e encaminhá-los à superintendência de programas esportivos. O sediamento de um município em qualquer uma das etapas dos Jogos Escolares de Minas Gerais ou dos Jogos de Minas Gerais 2017 é um dos critérios para definição do valor do repasse anual do ICMS Solidário, critério esportes. O cumprimento do projeto para sediamento será avaliado em campo em todas as fases de execução do evento. E o requerimento de número 81... solicito da Secretaria de Educação, juntamente com as equipes de transição do atual e do futuro governo, que analisem a viabilidade de inscrição no programa Mais Educação. Justificativo, os municípios interessados em participar do programa novo programa Mais Educação, que garante acesso a recursos destinados ao fomento à educação integral, tem até o dia 4 de novembro para aderirem à política pública instituída pela portaria 1144 de 2016. A inscrição deve ser efetuada por meio do sistema integrado de monitoramento, execução e controle disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O novo Mais Educação visa a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes mediante a complementação da carga horária de 5 ou 15 horas semanais no turno e contraturno escolar. Essas horas adicionais devem ser implementadas por meio da realização de acompanhamento pedagógico obrigatório em língua portuguesa e matemática e, no caso da jornada integral, do desenvolvimento de atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer. Em 31 de outubro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Algum assunto?
Forte, vem.
Tá, Rafael.
Não sei, tem que conferir se outubro caiu, mas setembro caiu.
Vereador Rafael.
Presidente, vou utilizar os assuntos urgentes para poder comentar a respeito do informativo que o vereador Louro trouxe da Comissão de Educação, onde eu solicitei. Só que eu solicitei esse levantamento, Louro, a secretária ainda entregou.
Sim.
O que eu gostaria que a Comissão de Educação verificasse a situação da quebra constante dos carros. O que eu tenho percebido, várias pessoas vêm comentar e reclamar, principalmente o problema com a zona rural, da falta, não sei, eu acho que tem carros específicos para a zona rural. E esses veículos estão dando problema direto. É onde as crianças às vezes ficam sem aulas. Até interpelei a secretária a respeito de provas, né? Ela falou que isso não seria prejudicado, marcaria. Mas a minha preocupação é de ver que está sendo constante essas quebras, principalmente da zona rural. E é pelo fato de algumas vezes a gente convocar aqui o diretor de transportes, algumas vezes ele veio até espontaneamente, né, trazendo algumas informações que nós nos demos por satisfeitos, mas que foram contraditas pelos fatos e até mesmo pela secretária de Educação. Então eu vejo que tem fatos aí que estão contraditórios pelos dois. A questão da manutenção, se está sendo feita, ele disse aqui na Câmara que a manutenção é feita lá no almoxerifado mesmo. Nós até perguntamos ao Tanaúsa, né, que é só uma coisa mais complexa, né? O que eu queria que a comissão avaliasse, né, se possível fosse, e que seria interessante, ouvisse tanto a secretária de Educação como o diretor de transportes, porque o diretor também joga a responsabilidade para os motoristas. Se, de repente, for o caso motorista, que fosse ouvido alguns motoristas também, para tentar verificar a real situação, o que realmente está dando causa, e o que de repente nós podemos intervir, né? De uma certa forma, já tem um plano aí, já veio aqui para casa, não sei se já foi votado, não foi dado parecer de compra de 2 veículos, né? Mas até que se compre, eu acho que é só para o mandato que vem, então acho que seria interessante fazer esse levantamento.
Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente, boa noite demais vereadores e a todos os presentes. Que sejam bem-vindos os vereadores eleitos para o próximo mandato. Minha pergunta é dirigida ao vereador Louro. Vereador, o que o senhor entende por comissão?
Por que da pergunta?
Porque na última reunião, sim, eu me coloquei à sua disposição,
sim,
para fazer parte da comissão.
Sim.
Não me ausentei da cidade,
sim,
aguardando o tempo todo, e hoje veio uma resposta pronta, da
te
qual
explico.
Eu não participei.
Independente do que entende por comissão, vereadora, eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas eu tive na semana passada, de terça a sexta-feira, em Belo Horizonte, fazendo um curso do Instituto Pleno, a respeito de orçamento municipal. Então, no próprio dia que o Rafael fez o pedido, eu imediatamente solicitei a confecção do ofício e enviei para a Secretaria de Educação.
Sim.
Ok?
Ok.
Então, assim,
mas
vamos lá.
Eu acho que...
Sim.
Eu poderia ter sido comunicado, eu poderia ter tido uma atenção, poderia também me inteirar do assunto.
Estou passando para a senhora o ofício que eu recebi de resposta. Hoje.
Entendeu? Agora, me coloco à disposição, acho que a gente caminha junto, a comissão é a comissão, não é, sim, um só, nós somos, né? Temos que unir e trocar ideias, e continuo me colocando à disposição.
Sim, nada impede que a senhora,
obrigada,
detentora de um mandato, tem toda a liberdade para frequentar qualquer secretaria da prefeitura, qualquer órgão municipal, para escolher qualquer informação que a senhora desejar. A senhora tem esse direito constitucional garantido. Não
eu
se preocupe,
sei,
com isso.
Sei.
Com relação a essas colocações, Rafael, vamos lá. Eu estive conversando hoje com o Adilson, né, com o diretor de transportes. E o que ele alega, e é o que ele já disse ali, e eu sou obrigado a concordar em partes, com relação à idade dos veículos, você viu ali que eu relatei. É uma Kombi ano 2009, outra Kombi ano 2010. Quer dizer, são 7 anos de uso, 6 anos de uso de veículos. Veículos que rodam 200, 300, 400 km por dia. Então, realmente são veículos que estão cansados, vamos dizer assim. A manutenção, sim. Tem uma ali 2014, né, uma van. Sobre a van, ele disse que são duas vans. Uma 2014 e outra 2015, se não me engano. São duas vans e agora tem mais duas para comprar. O que eles falam a respeito de van é o seguinte, que eles não aguentam. Elas não aguentam esse transporte em área rural. Não são feitas para isso. Agora, quando vem falar com respeito de motor, eu sou obrigado a concordar com ele. Eu sou obrigado a concordar com ele, não é só nesse caso. Você sabe da van, mas tem um outro ali com motor batido. Salvo engano, aqueles dois sandeiros da saúde, tem um deles que bateu o motor 2 vezes já. Tem um Gol novo que a prefeitura comprou e que já bateu o motor 1 vez. Aí, vereador Francisco, é um problema antigo dos gestores municipais. Isso vem de longa data. Eles não cobram dos motoristas esse tipo de coisa. O cara monta dentro do carro, não olha nem se tem óleo, se tem água, senta o pé naquele negócio e vai embora para de fora e não está nem aí. Se tem, se está fervendo, se não está fervendo. Está nem aí para o carro. Eles não cobram isso deles. Eu acho que eles têm essa responsabilidade. Se eu sou motorista, eu vou dirigir um veículo, eu tenho a obrigação de olhar se o pneu está calibrado, se tem água no radiador, se o óleo foi trocado ou não. Mas eles não olham. Então é uma série de, né, são várias pessoas responsáveis pelo mesmo problema. Agora, podemos ouvir os motoristas? Podemos, não vejo impedimento nenhum. Só acho que não vai clarear nada, mas não vejo impedimento nenhum. O motorista vai sentar ali, você acha que vai falar o quê? Ah, não, a manutenção não é dada. Aí você ouve o Adilson e fala assim, não, a manutenção é dada. Entendeu? É, mas quem dá a solução são eles, não somos nós. Sim, é isso que eu estou dizendo. Podemos fazer, só acho que não adianta, porque isso já foi feito mais de uma vez. Aí fica o famoso jogo de empurra. O problema não está aqui, o problema está ali, o problema não está ali, está acolá. Então, sim. Sim. Mas você não vai conseguir chegar onde é o problema. Eu, na minha opinião, acho que você não vai conseguir chegar onde é o problema. Só quem está lá no dia a dia é que sabe onde está o problema. A gente aqui perguntando, como eu te falei, eu antecipo até as respostas. Você vai perguntar para o motorista assim, falta manutenção no veículo? Falta. Vai ser a resposta de todos eles. Aí você vai perguntar para o Adilson, falta manutenção? Não, falta. Se você perguntar para o outro que trabalha para ele, vai falar também que não falta. Então, eu vou falando, é a palavra de uns contra a palavra de outros, sinceramente, mas podemos convocar todos eles aqui, convidá-los, né, para vir aqui na comissão essa semana, se a dona Sônia assim desejar também, essa semana. Quarta-feira, pode ser? Quarta-feira ou quinta-feira? Quarta é feriado. Pode ser, Geraldinho, né? Educação. Pode ser na quinta-feira? Ok.
Quando eu me dispus...
Quinta-feira, 15 horas.
E entrei numa comissão e coloquei o meu nome, é para me fazer presente em todas as ações.
Quinta-feira, 15 horas.
Coloco à disposição.
Marcado. Sobre esse assunto só isso, senhor presidente.
Presidente, pela ordem, deixa eu aproveitar o assunto que é carro da educação. Me estranhou muito hoje, uma pessoa foi perguntar ao Adilson como é que estava o logo abatido. E ele respondeu para a pessoa só, as melhores peças já tiraram. Arranque, dínamo, já tiraram, alternador. As peças tiraram. Palavras do Adilson, sim, né? De outra pessoa, não. O carro da educação. Só para me inteirar. Agora, não é só esse carro que tiraram essas peças, não. Uhum. Segundo eu soube hoje, antes do leilão,
sim,
que houve uma denúncia que várias peças das Kombis, tudo, as peças principais,
sim,
tomou Doril. Tomou Doril. Tá bom, isso aconteceu hoje. Eu estou entendendo a sua posição.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas, todos presentes. Eu acho que o senhor falou aí agora...
Sim.
Tem que, senhor presidente, a minha diretora, enviar um ofício para o secretário de obras, que ele é responsável pela mocheira, e fala que isso aí para mim é roubo. Se houve roubo lá dentro do erário público, tem que ser investigado e até abrir um inquérito policial.
Não é se, não houve.
Então eu quero que o senhor envie um ofício para ele, com as palavras, com os dizeres da palavra do vereador Ailton Mendes.
Será enviado. Mais alguém?
Outro assunto, sim?
Sim.
É, só para... A vereadora Beth leu para os senhores aí a resposta do pedido que eu fiz na semana passada, a respeito da situação lá do terreno da mineração Guanza. Eu recebi aqui, aí quero passar para os senhores, a Prefeitura de Bicas enviou, através da Procuradora, um ofício? Na verdade parece ser um ofício, mas não tem número, não tem nada, está escrito aqui, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, papapá, processo, referente ao processo lá de vamos dizer assim, despejo e reintegração de posse. E houve um acordo, pelo jeito aqui, assinado pela procuradora e pela advogada da mineração. E nesse acordo foi desconsiderado, né, o pedido de reintegração de posse, a liminar que foi expedida, a pedido da própria procuradora, porque, segundo eles, a pessoa que estava sendo intimada a responder não era a pessoa correta. Houve uma alteração contratual na empresa e, na verdade, quem deveria ter sido interpelado seria o senhor Alain Gonzalez Leite, não o senhor João. Então, pediu a suspensão da execução da liminar. Até outra ordem está suspenso. Aí vem aqui mais à frente a própria procuradora, nesse acordo, e diz que enviou essa casa, eu ainda não recebi esse projeto de lei, mas enviou essa casa um projeto de lei para regularizar a situação. Não sei de que forma. Eu nunca vi lei ser pretérita, né? Você botar uma lei agora que vale lá para trás para consertar uma situação, eu nunca vi isso. Mas, quero deixar claro para os senhores que o João, seja o João Cerqueira Leite, seja o Alan, ou seja lá quem for o responsável pela empresa, é o menos responsável pela situação, são eles. Na verdade, eles entraram na terra pública, eles foram autorizados a fazê-lo, e está aqui o termo de permissão dada em ano eleitoral pelo ex-futuro prefeito Arnaldo de Oliveira, assinado por ele no dia 2 de agosto de 2012, no meio do período eleitoral. Então, o grande responsável pela lambança se chama Arnaldo de Oliveira, ex-prefeito do município. É, os donos da empresa hoje, no meu entender, acabam até sendo prejudicados com a situação. Apesar de ter sido favorecido no primeiro momento, acabam sendo prejudicados. E não é só essa situação que tem no município, a gente sabe disso. Existem outras. Eu vou, essa semana, ver se marco uma conversa, acho que com a promotora, aí o doutor Rafael vai saber, o vereador Rafael vai saber se o caminho seria esse, eu não sei se é. Com a ideia, Rafael, a gente propôs eu não sei se cabe um termo de ajustamento de conduta para regularizar todas essas situações, não só essa. Não só essa. Todas elas. E de alguma forma que houvesse uma contrapartida financeira dessas empresas todas que ocupam áreas públicas e que esse dinheiro fosse revertido ou para o asilo, ou para o hospital, ou seja lá para quem for, especificamente, em cima de uma questão de metragem quadrada, não sei como fazer. Mas eu acho que a única forma da gente tentar corrigir esse problema seria através de um termo de ajustamento de conduta. Porque a gente votar uma lei aqui que vai valer lá para 2012, não tem nem cabimento. Não sei, a disse que a lei chegou aqui já, eu não vi ainda, mas eu acho que a gente não deveria nem votar. Essa é a minha opinião. Então, se chegar nas comissões, aí não sei se através das comissões, marcar uma conversa com a promotora, com o doutor Ricardo, para ver se existe outra maneira de corrigir esse problema. Porque essa maneira, eu não creio que seja a maneira correta. Mas aí é só para os senhores se inteirarem da situação. E a outra coisa, comunicar ao vereador Rafael, que eu recebi hoje, Rafael, a regulamentação da Lei Municipal 1637 de 2013, do transporte do esporte. Se você quiser dar uma olhada depois, até me passaram, vai ser publicada amanhã. Tá. Só tem 3 anos, né? Mais ou menos. Fez poucos aniversários. É só para informar mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Só me dá uma parte, Juninho. Vereador, bem, eu entendi pouco a sua palavra aí, mas vamos recapitular aqui. Eu acho que é muito viável um estudo, a próxima Câmara com os futuros vereadores, que seja feito um estudo ou um projeto de lei ou centro com o executivo e achar um modo, uma resolução. Vou dar um exemplo que eu fui questionado na rua uns meses atrás. A prefeitura, o prefeito municipal emprestou o parque da exposição. Aí veio um fulano de fora, que eu não sei quem é, fez a festa, arrecadou o dinheiro do povo e levou embora. Certo? Cidade com pouca renda já, faz uma festa, o cara lá de fora leva o dinheiro e vai embora. Vem tirar o dinheiro de Bicas. Veio outro de Bicas, fez, teve que pagar a cesta básica para o hospital, acho que alimento, não foi? Então, tem essa firma lá no Jusulama, que eu conheço, que eu passo para ir para a minha propriedade, que gera uns 8 empregos direto. Isso aí é viável. Então a gente tem que estudar um jeito. Eu acho que até receita, né? Renúncia de receita do executivo, que dá uma concessão de uso para uma pessoa explorar e ter benefícios no terreno público, e o outro que vai embora com esse dinheiro. Então isso aí tem que ser estudado, tá? Vocês que vão continuar aí, para que não haja renúncia de receita no município. Isso tem que ser muito bem estudado.
Mais alguém? Vereadora Sônia.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor que agilizasse, ouvisse a viabilidade de que essa comissão de, que vai acompanhar, verificar os carros do município de Bicas, que o senhor requisitasse uma pessoa, um técnico que realmente conheça de toda a situação de veículos, mas que fosse apolítico.
Não entendi. Eu não entendi direito. A senhora quer dizer a respeito dos cargos?
Dos carros.
Ah, desculpe.
Da comissão. Os carros estão pedindo verificação.
É, eu acho que se a comissão ver a necessidade, não vai ser a comissão que tem que resolver. Eu não posso interferir na comissão. Aí fica a autonomia para quem, o presidente da comissão e os membros que acharem necessário ou não. Mais alguém? Eu tenho aqui um assunto, é que foi enviado ofício ao executivo questionando a situação da realização de fisioterapia na Policlínica Municipal. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Pela ordem, só para o Rafael dar uma palavrinha a respeito da audiência pública, eu não pude comparecer. Como é que foi o andamento da, a respeito dos fogos? Antes do senhor passar para a ordem do dia.
É válido.
Não, sim. O senhor não pôde comparecer, né? É uma pena. Quem a Marta estava, né, Marta? Não, a Marta não veio. Foram poucos. Até a vereadora Marta, né? Infelizmente, né? A gente, sempre que a gente faz uma audiência pública, a gente lamenta a ausência da população. Nós fizemos questão, juntamente com o presidente, de solicitar, né, comunicar a todos, o carro de som, até nas rádios estava sendo falado, avisado, né, e as pessoas não comparecem. E o objetivo era justamente ouvir a população para poder sentir, né? Através do Facebook, a gente vê uma grande satisfação, mas tem que ser aqui, demonstrar, dar sugestões, né? Mas apesar de não ter tido comparecimento, as pessoas que vieram, as poucas pessoas que vieram, usaram a palavra, participaram, deram sugestões de como poderia caminhar o projeto, né? De repente, para colocar dias que poderiam ser utilizados, horários, ou determinado tipo de fogos. O Lassi falou também algumas situações. Então aí ficou. A reunião durou acho que umas 2 horas, né? Foi bem proveitosa, apesar do pouco comparecimento, né? Eu tive uma ideia, eu pensei lá na comissão, da gente abrir uma enquete, criar umas 3 ou 4 sugestões de modificações na lei, de acordo com o que foi debatido aqui. De repente, não se proibindo totalmente, eu coloquei justamente para chamar a atenção, para ver se as pessoas vinham para poder debater, né? Mas eu também entendo que a proibição total, além de não ser o caminho, não tem como fiscalizar, coibir, né? Isso sempre vai ter. Por mais que a gente aprove uma lei proibindo no município, a fiscalização é muito difícil. É tentar regulamentar, tentar amenizar. A palavra que foi muito utilizada aqui por todos foi amenizar o problema, né? Amenizar, tentando colocar numa lei os dias, né? Dias que poderiam ser utilizados, com horário, que aí a pessoa, tanto quem cria animais, né? As pessoas que estão à frente dessas organizações, possam tomar alguns cuidados, pessoa que tem idosos, crianças, o asilo, né? De repente, identificar na lei os locais que poderiam ser utilizados, não em qualquer lugar na cidade, os horários. Então, isso aí a gente ainda está pensando em fazer umas enquetes. E também, no final da audiência, o tenente Weidner esteve aqui também, compareceu. O Ailton até entrou em outro assunto, eu nem tinha, nem pedi ele para vir por isso, porque era um outro assunto, mas foi interessante que ele explanou, a gente já fez tipo que uma cobrança dele a respeito dos carros de som, né? Então ele falou que realmente tem essa intenção de fazer uma fiscalização maior, uma advertência a princípio, né? E fiquei até de marcar uma reunião com ele primeiro. Não, sim, mas para a gente verificar ações que podem ser feitas aqui no município. A gente está até comentando com a Sônia no dia, buscar nas escolas, né, fazer essas intervenções, mais educativo, movimentos educativos, né, para não partir diretamente para multa. Então ele tá a fim de colaborar nesse sentido. Ele sabe que é um problema muito grave na cidade. As pessoas estão muito insatisfeitas com a questão do barulho, né? E o barulho engloba aí, são os fogos, os carros de som, determinados locais de festa, tudo assim, é um problema para a gente discutir. Tá aí os vereadores, os novos vereadores. Então, isso tudo a gente como nós vivemos em sociedade, como nós vivemos em sociedade, não tem como, até não sei quem falou aqui a respeito dos cachorros. Ah, mas cachorro também causa transtorno, late. Então, assim, não tem como a gente solucionar todos os problemas, mas tentar amenizar, tentar conversar, fazer mediações, né? Eu acho que cada um cedendo um pouquinho, dá para melhorar esse problema na cidade. A questão da praça, né, Tanaúza? As pessoas reclamam muito ali. Não tem como proibir, que acabou virando um centro de lazer ali, né? Muitos bares. Mas tentar ver um meio, até o tenente se dispôs a isso, em tentar assim, colocar utilizar o decibelímetro, né, nos estabelecimentos, para utilizar num volume que não atrapalhe tanto. Porque proibir não tem jeito. A gente também não quer. Por outro lado, a gente não quer retirar emprego, né? Isso aí tudo tem que ser pensado. Não, sim. É isso que nós debatemos. É por isso que eu falei com ele que eu vou chamá-lo para fazer uma reunião. Para a gente direcionar isso, para começar, nós vamos cobrar uma atuação da Polícia Militar, mas num primeiro momento advertindo, e agora não preciso desse decibelímetro, passou, isso é bem subjetivo, passou, está atrapalhando o sono, quero enfatizar que a participação do senhor João, eu esqueci o sobrenome dele, João, pai da Juliana, que trabalha na farmácia São Sebastião, eu pedi para convidá-lo, esqueci o nome completo dele. Ele é aposentado, é engenheiro, ele participou, ele deu uma colaboração muito grande, porque ele tem, ele tem uma colaboração técnica, né, que ele foi engenheiro, tem questões ambientais, então acho que ele vai colaborar bastante com a gente. Então, resumindo, foi isso. Teve pouca participação, pouco comparecimento, mas a participação foi boa, deu várias ideias, né? E a gente vai partir agora para tentar umas emendas e tentar levar isso para a população estar tá opinando, seja por Facebook, seja por enquete de alguma forma, né? É um desafio para a nova Câmara, é um desafio que a gente busca desde o primeiro mandato, né, Loura? É trazer a população para a Câmara, é fazer com que a população participe. Porque não adianta chegar, nós que somos vereadores aqui, fomos reeleitos, nós sabemos a dificuldade que foi que nós sofremos nesse final de mandato. Que o vereador não faz nada, o vereador recebe muito, aí teve movimento para reduzir salário de vereador, mas as mesmas pessoas que movimentaram não se fazem presente em assuntos tão importantes. Infelizmente, eu achei que aquilo ali era o início de um movimento, né, das pessoas participarem, das pessoas estarem presentes. Eu até falei isso no dia que a gente estava votando aqui. Infelizmente, voltou tudo ao normal, a Câmara vazia, as mesmas pessoas que vêm, né? É um desafio, é o nosso desafio, tentar trazer de alguma forma a população participar, porque senão realmente a gente não tem efetividade.
Posso, presidente?
Só para ter cerveja.
Só para dar uma pincelada nesse assunto, eu não estava aqui, como eu disse, estava em Belo Horizonte semana passada, Rafael. Mas assim, sem querer te desanimar, e vou usar de exemplo exatamente o que você falou. A ideia é boa, é ótima, só não vai funcionar. Por que que não vai? Você sabe que tem uma nova lei aí sobre a respeito de carro de som, que foi aprovada, salvo engano, em 2010. Nós estamos em 2016, tem 6 anos isso. Os carros de som passam aí na cara de todo mundo, direto e reto, respeitando a lei. Nunca ninguém fez nada. Teve 2 lampejos rápidos durante, no máximo, 1 mês, lá atrás no governo Honório, e agora durante o governo Magela, a mesma coisa. No máximo, 1 mês. E depois continua tudo do mesmo jeito. E isso na cara de todo mundo. Agora imagina uma coisa. Não é que a sua iniciativa não é boa, não. Seria ótimo. Eu detesto foguete. Para mim, podia proibir essa desgraça de uma vez só. Para mim. Agora, o que vai acontecer? O cara solta um foguete lá em cima no Edgar Moreira. Quem vai lá fiscalizar isso? Quem vai lá? Ninguém. Ninguém. Então, sinceramente, assim, com todo respeito e com pena, perda de tempo essa discussão. É uma lei que nunca, aqui no município, do jeito que as coisas são conduzidas, nunca isso vai funcionar. Não vai ter quem fiscalize. Infelizmente, essa é a verdade. A lei do som de carro agora vai funcionar. Por quê? Porque agora baixou uma resolução lá do CONTRAN, então a polícia vai ter que olhar. E se ela não olhar, nós vamos cobrar dela, que ela olhe. Porque a gente aqui, você lembra uma vez aqui, lá quando a gente aprovou essa lei, negócio de som na rua, a gente chamou a polícia aqui, era o Hanlenberg, na época era o comandante, falou, não, a prefeitura passa para a polícia militar 5 mil, 4 mil reais todo mês para ajuda de custo, coisa que não tinha que fazer, que isso é responsabilidade do Estado, e a gente chamou o Hanlenberg aqui, conversou com ele, falou, Hanlenberg, a única coisa que a gente vai te pedir, a única coisa que a gente vai te pedir é isso, é que você peça aos policiais para olhar essa questão. Passou o carro de som, manda parar, manda baixar o volume, pergunta se o cara tem alvará, se não tem. Você faz isso? Faço. Eles fizeram aquilo 1 mês. No máximo 1 mês. E contra a vontade ainda. Mas fizeram 1 mês. E olha lá, e depois parou de novo. Então, quer dizer, agora vai funcionar. Porque agora a coisa vem lá de cima, né? Não é mais daqui. Eles têm todo um respaldo lá federal. Infelizmente, Rafael, essa é a verdade. Podemos discutir, podemos votar, o seu projeto de lei está aí, a gente vota. Só não vai funcionar. Isso aí é definitivamente não funciona, infelizmente. Sim, Marta, mas não resolve. Você vai se indispor com a pessoa na rua. Pois é, você vai se indispor e vai resolver. Não, mas aí você está falando de som localizado, né? Pois é, então. Mas é um problema localizado, porque aí o próprio dono do estabelecimento vai chegar lá, vai pedir para parar. Eu estou falando da questão individual. O cara vai soltar um foguete dentro da casa dele, no Edgar Moreira, lá no Campo Leopoldina, lá no Santa Terezinha, lá não sei aonde. Você acha que tudo quanto é vizinho vai se indispor de chamar a polícia, dedurar o vizinho? Não vai. Não vai. E como é que você controla? Ah, dia e hora certa. Porra. Ah, vamos supor que aquela desgraça daquele time que estava sentindo o cheirinho aí, que agora esse cheirinho já dissipou. Ainda bem, mas ganha o campeonato. Aí é foguete na cidade inteira. Como é que você fiscaliza um trem desse? Como é que você... Oh, não sei, não posso soltar foguete aqui, não, tem que soltar... Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos ser sinceros. Não dá. Não vai ter como fazer isso. Então, assim, eu acho que o que a gente podia partir é para esse tipo de situação, assim, de cobrar. Vamos falar, por exemplo, o que gerou esse episódio todo? Eleição. Ele estava soltando foguete aí dia de semana, 2 horas da tarde, foguete para tudo quanto é lado, aquela confusão. Eu acho que a polícia. Se a pessoa pegasse o telefone, ligasse para a polícia e falasse: ó, está perturbação do sossego. Acabou, está na lei já. Precisa ter lei, precisa ter fiscal de prefeitura, porque não vai olhar mesmo. A polícia tinha que ir lá resolver o problema. E já não resolve, entendeu? Então. Sim.
Sim.
sim, ô Aida. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou falando aqui. A ideia do Rafael é boa, a iniciativa é ótima. Não é esse embate que eu quero fazer. Eu quero dizer que foguete é uma coisa muito específica. O som não, ela pode a sua casa e o seu vizinho faz aquilo ali todo dia, toda hora. Foguete não. Foguete, o Rafael solta foguete uma vez por ano quando o Vasco ganha um jogo, que é raro. Aí ele solta o foguete. Pá! E aí? E aí? Eu vou falar a mesma coisa. Eu não solto foguete porque eu não gosto. Mas quando o Botafogo ganha, que é de vez em quando, solta uns foguetes por aí. Não é essa coisa específica sempre no mesmo local. Exceto o Bidu, lá no campo de Leopoldina, que solta foguete qualquer dia, qualquer hora, o dia inteiro, exceto ele, eu não conheço alguém que solte foguete o dia inteiro. Ele, se você der 10 caixas de foguete para ele por dia, ele vai soltar 10 caixas de foguete por todo dia. Porque ele sente êxtase de ver aquele trem explodindo, não sei que diabo que é aquilo. Mas é ele. É uma coisa muito individual. Por isso que eu acho que é difícil cercar. Quando a gente fala de som, agora a gente está falando aqui, eu sei que vocês discutiram isso aqui na audiência pública, quarta-feira, isso é interessante, porque os carros de som que passam aí na rua e tremem janela são os mesmos. São os mesmos, são sempre os mesmos. Está aumentando, né? Cada dia aparece um novo por aí e tal, mas são sempre os mesmos, praticamente. É uma coisa mais fácil de se controlar. Mas foguete eu acho muito, muito, muito difícil, não sei. Mas, de qualquer forma, né, acho que é importante fazer isso. Desculpa, senhor presidente, já falei demais.
O negócio é a respeito da audiência pública, né?
Não, mas só, só que o Louro, eu concordo, Louro. Às vezes desanima realmente, por isso que às vezes a gente fica meio que parado. Aí as pessoas, ah, vereador não faz, porque quando a gente tenta fazer, nós somos desmotivados pela falta desses incentivos, né? Não vê a população participando, não vê a população cobrando, né? Porque se a população estiver cobrando, a gente vai produzir mais, né? Mas assim, eu imagino uma sociedade diferente. Então a gente parte do que o certo, a sociedade só vai modificar os novos cidadãos através da escola, né? Por isso que eu sempre cobro aqui, entro com requerimento, projeto de lei. Com palestras, né, dona Sônia? Palestras, inserir alguns conhecimentos extracurriculares nas escolas, direito, né, direito consumidor, trânsito. Acho que isso tudo tem que ser debatido dentro da escola. A Câmara tinha que ser debatida dentro da escola. É uma coisa que eu vou iniciar o próximo mandato, é ver se a gente consegue o projeto da Câmara Mirim para as crianças aprenderem como funciona a Câmara, para que serve, né? Justamente para já crescer com isso. Não, pai, ó, existe uma lei no município que fala isso está errado. Então, a criança cobrar dos pais. Então, um dia, eu sonho com isso, eu sonho. Sei, eu concordo com o Louro, a gente aprova inúmeras leis aqui que são lindas, maravilhosas. Mas tem que existir a lei, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer esse caminho. Tanto as reuniões, né? A gente tem que. Eu creio que a gente vai ter que fazer isso, como trazer esses projetos, trazer escola para cá, mostrar como funciona. E assim, a sociedade está difícil, tá complicado. Quem é professor sabe, né, dona Sônia? Sim. Que na escola ninguém respeita, os pais sabem como é que tá ficando, né? Mas a gente sonha com a sociedade diferente. Então vamos fazer o contrário. Então vamos aprovar leis pensando num futuro que as crianças hoje irão crescer e vão ser cidadãos melhores que vão seguir esses regramentos, né?
Com a permissão do senhor presidente, só para encerrar, né, a fala do vereador Rafael. Que eu concordo plenamente com a do vereador Louro também. Primeiro, eu gostaria de dizer que Juiz de Fora já entraram com esse projeto, não sei se é de seu conhecimento, vereador, e também acho que não deu muito certo, e eles fizeram uma modificação neste projeto. E finalizo dizendo... só teremos uma manhã melhor a hora que nós tivermos uma educação, né, de qualidade, uma educação que realmente envolva toda a sociedade, que é uma educação transformadora, não é aquela educação de portas fechadas, e sim de portas abertas à comunidade, para o povo. Porque educação e cultura caminham juntos. Nós só seremos melhores o dia em que nós formos mais bem educados e adquirirmos mais cultura. Só isso, obrigado.
Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 34 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 34 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 248.600 e dá outras providências. É para a compra das duas vans escolares. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 34 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 248.600 e dá outras providências. É a compra das duas vans. Está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado em primeira votação.
Não. Semana que vem. Semana que vem.
É. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 70 do vereador Louro. Em discussão. Em votação.
Requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho, vereador, que você poderia ter incluído mais quadras. Quadra nenhuma tem demarcação. Todas são usadas. De certa forma, todas são usadas. Então, todas estão precárias. Então, você poderia extinguir todas as quadras do município.
É, no, na verdade, eu estou especificamente, vereador, falando só da marcação da quadra de vôlei lá. A quadra lá foi pintada há pouco tempo. Só que a marcação da quadra está errada. E eu pedi, já tinha até conversado informalmente lá, pedindo para corrigir, não corrigiram. Agora eu fiz através de requerimento e vou insistir, porque a medida está muito errada. Mas é muito errada. É a coisa mais esquisita do mundo. Você vai ver os meninos jogar lá, coitado. A quadra, ela é de largura, estou falando de cada lado dentro da rede. De largura era quase o dobro da profundidade. É horrível aquilo, é até esquisito. Dentro da quadra, aí eu estou pedindo só isso. Eu sei que foi pintada a quadra de Gamoreira, foi toda pintada. Lá na Olaria foi. Salvo engano, vai pintar agora, pintar e iluminar a quadra do Gilson Lama. Salvo engano, vai iluminar e pintar. A iluminação vai ser feita agora, sei que recentemente, eu acho que vai pintar também. E estava pintando a quadra do Coronel Souza. Não sei nem se procede a informação, quem me disse foi até o Maninho, porque ele que estava pintando, ele estava lá no Coronel Souza pintando lá também. Então está pintando as quadras. Então eu estou falando só com relação à marcação da quadra de vôlei. As outras eu nem sei como é que está marcada, entendeu? Então é só esse o pedido. Ah, depois eu vou conferir as outras para ver se está certo ou não, porque lá está um absurdo de errado. É uma coisa horrível.
É marca, não é pintar.
Aproveitar o requerimento do novo colega, já que está fazendo, vai pintar do Gilson Lama e acha que vai, ou outras, que faça direito. Que já faz a conferência em todas. Em todas. Porque senão vai pintar lá e vai pintar igual a outra. Ah, vamos tirar a medida lá da olaria. Aí vai pintar errado, pô. Ou então põe pessoa capacitada para fazer o serviço.
Está em votação o requerimento número 70 do vereador Aloysio Barbosa. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão e votação o requerimento número 80 e 81 do vereador Rafael. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos. Está na moda.